Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Quando ouve esta música, já sabe, a conversa com o Eduardo Sá, também com o Ricardo Conceição e comigo, Ana Filipa Rosa. Olá.
Olá.
Olá, Ana Filipa. Olá, Ricardo.
Tudo pronto então para o Porque Sim Não É Resposta. E hoje vamos ao nosso e-mail, eduardosá@observador.pt, porque por lá recebemos uma mensagem, um ouvinte que pede para não ser identificado, mas que escreve o seguinte: gostava de sugerir um assunto delicado, que é um tabu. A partir daqui, tudo bem, não é? Nós avançamos. Ora, falo da nudez quotidiana, daquela nudez que acontece por acaso na família, principalmente na infância dos nossos filhos, a que acontece quando um filho entra na casa de banho e a vida segue sem muitos pudores. Ora, entretanto, os miúdos crescem, escreve este nosso ouvinte, entram na puberdade e a nudez começa a ser encarada como um tabu. Pergunto, em que idade esse ponto de viragem deve acontecer para que a nudez quotidiana possa ser saudável? E quando se tem uma família com filhos de diversas idades, afinal, a nudez quotidiana é saudável ou não? Eduardo, a porta da casa de banho dos pais deve estar trancada a 7 chaves durante o banho, por exemplo?
Ana Filipa, vamos lá ver. Eu acho muito importante que se tenha a noção que o corpo é, de facto, uma fronteira de privacidade e que, portanto, nessas circunstâncias, seja interpretado dessa maneira por ambos os pais. Compreendo-se que, quando os filhos são pequeninos, isso valha o que vier a valer, enfim, acaba por não ter assim uma relevância tão grande para o crescimento deles. Reconheço que, à medida que eles crescem, de alguma forma acaba por ter. E acaba por ter, de algum modo, criando ali zonas que muitas vezes podem correr o risco, de facto, de ser um bocadinho escorregadias, equívocas, suscetíveis de má interpretação. E, portanto, eu não acho que se deva esperar que se chegue à puberdade para que, de algum modo, haja mais recato, digamos assim. Mas se nós ficarmos ali pelo início da idade da razão, dos 6 para os 7, não me chocaria nada, sobretudo porque, objetivamente, as crianças depois vão perceber que atrás dessa fronteira vêm outras fronteiras que fazem com que, aliás, também a vida dos pais, a relação dos pais e muitas coisas que têm a ver com eles têm ali alguns sentidos proibidos que, no fundo, quando são respeitados pelas crianças, de alguma forma não lhes faz mal nenhum, antes pelo contrário.
E como é que se tem essa conversa, Eduardo?
Não tem, a partir de determinada altura. A partir de determinada altura, olha, meu filho, ora, minha filha, quando antes de entrares fazes o favor de bater à porta, que, aliás, devo dizer, este tipo de regra não acho que deva esperar pela idade da razão. Deve
Exatamente.
Ser muito mais precoce, porque é uma questão de boa educação. E, portanto, nessas circunstâncias, as crianças percebem tão intuitivamente que há ali um perímetro de coisas que não podem fazer, que os pais não sentem necessidade de explicar ao pormenor, mas que, no entendimento delas, porque os pais valorizam, deve ser levado a sério, que nessas circunstâncias acho ótimo que assim seja. Portanto, sem muitas explicações, Ricardo.
Oh, Eduardo, mas os miúdos, quando são pequeninos, parece que a casa bem que tem ímã, não é? Por onde os pais vão, eles também querem ir sempre. E isso, lá está, devemos fechar a porta e explicar agora, não, é o momento dos pais, aqui não entras, ou isso é demasiado restritivo também? Não devemos exagerar?
Mas porquê demasiado restritivo?
Não sei, estou a perguntar. É porque isto é uma opinião. Lá está, isto divide muitas opiniões, não é? Porque
eu sei,
um tema fraturante.
Mas fiz uma pergunta, não fiz uma afirmação.
Claro, não, eu sei, não fui, mas veja pelo lado da relação dos pais com os filhos. Eu acho fascinante que os filhos queiram sempre mais mãe, mais pai. Acho delicioso que colem à mãe e que de algum modo primeiro é um abracinho e quando se dá conta já estão pendurados nela, se for o caso. E que a mãe às vezes tenha aqueles desabafos de mãe, eu só queria ter 5 minutos só para mim, porque às vezes nem no quarto de banho os tem. E portanto, eu não acho que uma mãe ou um pai devam apelar ao bom senso em nome de 5 minutos só para eles. Devem exigir os minutos que entendem e que têm direito, seja na casa de banho ou seja noutro sítio qualquer, a propósito de outra tarefa qualquer, é aquilo que no entendimento dos pais é o adequado. Aquilo que a mim me preocupa é que muitas vezes os pais, enfim, assumem um conjunto de comportamentos que não têm de facto a ver com eles, mas que parece que se convencionou que são mais abertos, mais arejados, mais progressistas, chamemos-lhes assim, e isso em relação seja ao que for. E portanto, quando os pais de alguma forma entendem que há um conjunto de regras, mas depois não as cumprem, contrariam-nas a contragosto muitas vezes, só para que depois tenham a ideia que são melhores pais, isso é que me preocupa. Tem a ver com a nudez, tem a ver com os espaços privados ou as conversas privadas, já agora, dos pais, porque em muitos momentos, mas porquê que as crianças têm que interferir em todas as conversas dos pais só porque, entretanto, alguém achou que vedar-lhes o acesso a todas elas seria qualquer coisa que lhes fará mal? Faz, de modo algum.
Então, já percebemos que ali por volta dos 6, 7 anos é uma idade razoável para começar a manter a privacidade dos pais e a privacidade dos filhos, Eduardo.
Eles fazem questão, está a ver como é tudo mais fácil.
É verdade, quando são eles já está tudo bem, não é?
Eles dizem, sim, não é? Verbalizam.
Verbalizam ou de uma forma muito delicada, criam ali algumas barreiras, como quem diz, olha, se faz favor, tenta lá perceber que eu já não tenho 5 ou 6 anos e, portanto, vamos lá, enfim, ter algum respeito por mim. Eu acho muito importante isto, devo dizer. Não vejo o que é que tenho de mais, sinceramente, que os pais deem bons exemplos, mesmo quando se trata de bater à porta de um filho, porque sim, não é por nada que ele esteja a fazer, é só por uma questão de respeito. E são estes pequenos gestos todos os dias que depois são as coordenadas indispensáveis para eles crescerem. Mas de facto, ali a partir dos 9, 10, aquele saltinho dos 10 para a puberdade, claro que inicia uma forma das crianças começarem a vincar algumas barreiras que fazem com que os pais, de algum modo, não tenham acesso a tudo. Agora, que fique claro, eu acho muito importante que os pais possam não ter um acesso absolutamente franqueado e tenham de bater à porta, por exemplo. Já não acho que seja razoável que um quarto seja assim um enclave com autonomia administrativa, onde uma criança diz não entras e os pais não entram, ou sequer que seja permitido que eles fechem a porta à chave, porque, mais uma vez, quando as regras se cumprem com bom senso, são as chaves precisas para quê?
E, portanto, como este nosso ouvinte pergunta, Eduardo, quando há crianças de várias idades em casa, enfim, as regras são as mesmas e, portanto, eles vão aprendendo uns com os outros, não é? É assim que se vai gerindo.
Claro, admito que a certa altura elas se tenham de balizar pelos mais crescidos, porque senão cria-se ali uma disparidade de regras e depois há ali frentes comuns de contestação em casa que nunca mais acabam. Sendo certo que as regras não são iguais para todos. São um mínimo denominador comum, sem dúvida, esse sim, idêntico para todos, mas mal estaríamos que as regras de um irmão de 14 anos sejam as regras de um irmão de 3, de 4, de 7 ou de 8, ou sequer as regras dos pais. As regras têm depois, bom, ali algumas cláusulas que são adequadas à idade, à capacidade de entendimento, à sabedoria das diversas pessoas que compõem uma família.
E há diferenças entre rapazes e raparigas nesta relação com a nudez, quer dos pais, não, quer dos filhos?
Ah, depende muito da forma como os pais a gerem, não é? Não há diferença absolutamente nenhuma. A mim preocupa-me tanto aqueles pais que tomam a nudez como uma insignificância sem qualquer tipo de relevância, independentemente da idade dos filhos, ou, no outro extremo, os pais que quando têm um filho mais pequenino e lhe estão a dar banho, evitam dar-lhe banho se for o pai a dar banho à filha, ou vice-versa, porque, convenhamos, isso já passa para além do limite de alguma atitude razoável, que não é sequer concebível quando se trata da relação entre os pais e os filhos.
E este nosso ouvinte fala aqui em tabu, quando se fala da pobreza, da nudez. Ora, os pais devem também colocar legendas no crescimento dos adolescentes, nas mudanças do corpo, ou devem esperar que sejam eles a fazer as perguntas, Eduardo?
Eu acho que os pais nunca devem antecipar as respostas às perguntas dos filhos. E acho que os pais não podem perder de vista que os filhos, quando perguntam, têm sempre uma resposta. Os filhos muitas vezes vão, sobretudo, a sufrágio com as respostas que têm, para tentar perceber se batem certo ou não com aquelas que os pais lhes dão. Agora, quando os filhos perguntam uma vez, duas vezes, evidentemente que estão a dizer, pronto, já não chega a iludir a pergunta, vamos lá falar como pessoas crescidas em relação a coisas importantes. Portanto, eu não vejo que seja necessário antecipar. Os pais são atentos o suficiente para perceber que há alturas em que os nossos filhos estão a pedir respostas, e muitas vezes respostas claras, o mais claras, mais claro que somos capazes de dar.
E como em tudo na vida, agir com grande naturalidade e tratar das coisas com grande naturalidade, sem exagerar na abordagem.
Sim, nomeadamente a nudez for uma questão de naturalidade para os pais, por que não? Agora, só se for assim, porque se os pais se forçarem a uma naturalidade com a qual não, na qual não se reconhecem, não, por favor, eles que ajam da forma como entendem, mas nunca de uma maneira pré-fabricada por outros para aquilo que, no fundo, têm que ser os seus atos educativos, com os quais, inevitavelmente, precisam de se reconhecer.
Esperamos ter ajudado este nosso ouvinte, portanto, ficam aqui estas explicações e pode sempre fazer as suas perguntas. Volto a repetir o nosso e-mail, eduardosa@observador.pt. Voltamos à conversa amanhã, sexta-feira, no Porque Sim Não É Resposta, comigo, Ana Filipa Rosa, com o Ricardo Conceição e com o Eduardo Sá. Até amanhã.
Até amanhã.
Até amanhã.
Rádio Observa. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.